Jornal. Câmara dos Deputados.
Governistas esperam aprovar reformas para controlar dívida pública.
Parlamentares comentam medidas para fortalecer a educação.
Deputados pedem que eixo norte da transposição seja concluído.
Boa noite. A transposição do Rio São Francisco no eixo norte que liga Pernambuco ao estado da Paraíba está parada em alguns trechos do sertão pernambucano.
Creuza Pereira, do PSB, lamenta que o trecho de Cabrobó a Salgueiro ainda não tenha sido concluído, prolongando o sofrimento da população local que enfrenta a escassez de água. Ela questiona a forma como a obra está sendo conduzida.
Desde o princípio dos trabalhos da transposição no eixo norte, sempre achei que a obra deveria ser tocada de Cabrobó para Salgueiro e seguir na direção do Ceará, o restante do projeto. Não entendo por que está parada em Salgueiro, quando poderia estar em operação aí e seguir pondo em operação cada novo trecho que ficasse pronto. Lá está a obra a deteriorar-se. Os moradores das vilas ditas produtivas sem água, recebendo abastecimento insuficiente em carros-pipas e sem produzir qualquer coisa, por pequena que seja.
Creuza Pereira acrescenta que a conclusão de outra obra, a Ferrovia Transnordestina, daria alma nova não só ao sertão pernambucano, mas a todo o polígono das secas, que compreende grande parte do Nordeste.
Defensor da transposição do Rio São Francisco, Rômulo Gouveia, do PSD da Paraíba, ressalta a importância de concluir as obras do Eixo Norte.
Rômulo Gouveia observa que, diante da crise hídrica que assola o Nordeste, a conclusão da obra vai beneficiar vários estados.
Esse eixo norte vai atender não só ao sertão da Paraíba, mas também ao estado do Ceará. Então são dois estados que serão contemplados e é outra luta permanente que eu tenho tido reuniões, tive com o Ministério Público Estadual, para que a gente possa agilizar não só a obra do Eixo Norte, como o ramal também de Piancó, Curemas, que vai atender também ao estado do Rio Grande do Norte. Então, está se falando de obras que vão atender a três estados, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.
Economia.
Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, é contra a privatização do setor energético por considerá-lo fundamental para a soberania nacional. E por ser uma área estratégica para o desenvolvimento do país, ele defende que qualquer decisão sobre o assunto deve ser validada pela população por meio de um referendo.
O deputado foi relator de proposta aprovada na CCJ que determina a realização da consulta popular sobre a venda de qualquer empresa do sistema Eletrobras.
Nós apresentamos na Comissão de Constituição e Justiça e também foi aprovado por unanimidade uma proposta de um referendo popular para que tudo o que for deliberado das propostas que tramitarão aqui no Congresso Nacional, não só da Eletrobras, como de todas as empresas que estão vinculadas a ela, em especial a Chesf, eu falo pela Chesf porque falo na condição de presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Chesf, seja submetida à consulta popular. Ela só terá validade se, depois de aprovada aqui no Congresso Nacional, e vai caber ao Tribunal Superior Eleitoral organizar isso, a população confirmar ou não a decisão do Congresso.
De acordo com Danilo Cabral, a avaliação financeira do sistema Eletrobras, que engloba as subsidiárias, é de quase 400 bilhões de reais. Mas o deputado alerta que o governo espera arrecadar apenas 12 bilhões de reais com a venda da empresa, o que ele considera um grande prejuízo para o Brasil.
Pesquisa do IBGE, baseada em parâmetros definidos pelo Banco Mundial, aponta que mais de 13 milhões de brasileiros viviam em condição de extrema pobreza em 2016. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, o Brasil precisa retomar os investimentos em áreas estratégicas para voltar a crescer e a se desenvolver.
O deputado critica o governo Temer por cortar recursos da saúde, da educação, da geração de emprego e, no entanto, não diminuir a dívida pública. Luiz Couto critica ainda o Congresso Nacional por, muitas vezes, ser conivente com as demandas de mercado, deixando em segundo plano medidas que promovem a justiça social.
O Brasil está perdendo a sua capacidade. E nós estamos vendo aí toda a situação de um Congresso que faz o que o presidente determina. Não o presidente, mas que o mercado determina e o presidente encaminha para essa casa. Então, nesse aspecto é que nós consideramos de que só vamos ter um país justo mesmo quando nós tivermos investimento maciço na educação, na ciência, na tecnologia. E aí nós teremos condições de vida e assegurando a dignidade do povo brasileiro.
A dívida pública federal, ou seja, todas as dívidas contraídas pelo governo para financiamento do seu déficit orçamentário, chegou a mais de 70% do Produto Interno Bruto.
O governo aposta na aprovação de reformas para controlar as despesas e garantir recursos para investimentos em áreas estratégicas. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Silvia Munhato.
O governo espera que o Congresso aprove medidas como a reforma da Previdência ainda este ano, na tentativa de controlar a dívida pública, que em novembro de 2017 chegou a 74,4% do Produto Interno Bruto, ou 4,8 trilhões de reais. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, tem dito que a ideia é estabilizar a dívida em 80% do PIB a partir de 2020. Muitos países desenvolvidos têm dívidas que equivalem a mais de 100% do PIB, como Estados Unidos, Itália e Japão, caso mais emblemático, cuja dívida equivale a mais de 200% do PIB. Mas para os economistas, o que importa é a capacidade que o país tem de controlar o crescimento dos débitos. O líder do governo, o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, diz que o governo tem uma agenda de reformas e de medidas provisórias que buscam atacar o problema.
Nós teremos aí, além da reforma da Previdência, a reforma tributária, né, a simplificação tributária. Temos uma agenda também de desburocratização e isso tudo fará parte desse calendário que temos pela frente para podermos contribuir ainda mais com o país e em 2019, a partir da nova gestão, possa encontrar um país com um arcabouço, eu diria, legal, muito mais favorável do ponto de vista do pacto federativo que nós temos para avançarmos aí nessa retomada de desenvolvimento que o país precisa.
A oposição pretendia discutir a própria dívida por meio de uma auditoria, mas a proposta tem sido constantemente vetada pelo governo. Outra defesa da oposição é em relação a mudanças na tributação, para que os mais ricos paguem mais. O economista Raul Veloso cita as duas ações que o governo poderá tomar.
E aí é uma questão de conseguir cortar gasto, que é uma coisa cada vez mais difícil, e eventualmente aumentar a receita, ou esperar que com a recuperação da economia a receita também suba.
Segundo Raul Veloso, o corte de gastos é complicado, porque as maiores despesas são as aposentadorias, o funcionalismo e a assistência social. No início do ano, o governo apontou o problema do cumprimento da chamada regra de ouro orçamentária, em função da crise fiscal. Por essa regra, o endividamento não pode superar as despesas com investimentos. É como se o governo só pudesse se endividar para investir. Segundo o ministro Diogo Oliveira, é praticamente certo o descumprimento da regra em 2019, se nada for feito. A situação poderia levar ao enquadramento do novo presidente em crime de responsabilidade e, consequentemente, a um processo de impeachment. A dívida de 74,4% do PIB é bruta. Se forem contadas as reservas que o setor público tem, no Brasil e no exterior, a dívida real cai para 51,1% do PIB. Quase a totalidade da dívida é interna e detida por fundos de investimentos e fundos de pensões. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agricultura.
Para Valdir Colato, do PMDB catarinense, o Código Florestal Brasileiro já é uma legislação severa, que estabelece regras de preservação e de reflorestamento. Ainda assim, o deputado reclama da dificuldade de conseguir a liberação de licenças ambientais para a execução de empreendimentos que impulsionem o crescimento econômico.
Além da burocracia, o deputado critica o que chama de inversão do processo. Ele argumenta que, primeiro, é preciso passar as exigências para a realização de uma obra e depois fiscalizar se as regras estão sendo cumpridas. O parlamentar afirma que hoje o país cria todo tipo de dificuldade para liberar o empreendimento e depois que ele começa a funcionar, não há mais fiscalização.
Valdir Colato defende a aprovação de uma lei que seja clara e que seja respeitada para impulsionar o desenvolvimento sustentável do país.
Nós temos que fazer uma nova lei de licenciamento ambiental para desburocratizar, para agilizar e para que a gente possa ter mais claro as exigências da legislação e não fique na mão de um fiscal, da polícia ambiental, que interpreta de acordo com o seu entendimento e não conforme a lei. A lei tem que ser cumprida. Essa história de ter lei que pega e não pega no Brasil tem que acabar. Nós temos é que respeitar a lei e fazer as coisas certas. O meio ambiente, Ele precisa ser preservado, mas também precisa levar em conta o homem, né, que está dentro desse ecossistema, e nós precisamos produzir também e ter atividade econômica.
Justiça.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, acusa setores do Poder Judiciário de serem seletivos e partidários. A deputada lamenta que a justiça tenha se transformado em um instrumento de perseguição política contra o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores.
Não é possível. Como é que esses setores judiciários podem arquivar uma série de processos que comprovadamente se tem ali provas contra o crime que foi cometido? Então, eles estão fazendo, na verdade, tendo um alinhamento político, porque quem é da base do governo, que tem alguma coisa, está sendo engavetado, está sendo arquivado. Enquanto isso, eles estão apontando a sua seta para o Partido dos Trabalhadores, está apontando para o Lula, porque querem impedir que Lula seja candidato à presidência da República em 2018.
Para Benedita da Silva, a Operação Lava Jato também está agindo de forma seletiva contra o PT. A parlamentar lembra que foi o governo do ex-presidente Lula que criou instrumentos para fortalecer a Polícia Federal e ajudar a combater a corrupção no país.
Segurança Pública.
Projeto de Lúcio Moschini, do PMDB de Rondônia, estabelece o porte de arma para produtores rurais. O texto assegura ao proprietário rural, maior de 25 anos, o porte de uma arma, até calibre 12, cano longo, dentro dos limites de sua propriedade. O parlamentar argumenta que a proposta é importante para a defesa pessoal e do patrimônio.
Esse PL vai dar autonomia para o produtor rural, porque nós entendemos que todos os produtores rurais tem o direito a essa arma de fogo, e produtor rural é quem produz uma galinha, um porco, tira leite, engorda boi, planta soja, são produtores. Eles poderão utilizar nos limites físicos da sua propriedade essa arma de fogo, sendo impedido o uso dessa arma de fogo em locais de aglomeração pública. Quando estiver em estado de embriaguez, também é proibida a sua utilização. Para menores de 25 anos, também é proibido. E ela deve ser utilizada estritamente para defesa pessoal.
O projeto já foi aprovado nas comissões da Câmara e está pronto para entrar na pauta do plenário. Lúcio Moschini informa que vai solicitar regime de urgência para que a proposta seja votada o mais rápido possível.
Educação.
A pedido de Alan Rick, do Democratas, o Ministério da Educação deu início ao processo que autoriza a instalação de uma faculdade privada de medicina em Cruzeiro do Sul, no Acre. O deputado entende que a iniciativa vai contribuir para melhorar o sistema de saúde no estado.
Alan Rick argumenta que o curso de medicina gera outros investimentos e movimenta a economia local, mas o deputado afirma que vai continuar lutando para que também seja instalada uma faculdade pública para atender toda a região.
Nosso primeiro pedido foi para a faculdade pública e o MEC concedeu neste primeiro momento para uma faculdade privada, mas continuaremos lutando pela uma faculdade pública também em Cruzeiro do Sul. Mas é importante comemorarmos essa vitória, porque estas novas faculdades que se instalarão em Cruzeiro do Sul, que vão buscar aí a sua habilitação para se instalar no município, devem também apresentar um valor de mensalidade compatível com a realidade da região. Não pode ser um valor exorbitante como é cobrado em Rio Branco, por exemplo, que chega a custar 9, 10 mil reais o curso. Certamente em Cruzeiro do Sul ficará na metade disso para atender a população do município.
Estudo recente coordenado pelo economista Ricardo Paes de Barros indica que quase 3 milhões de jovens entre 15 e 17 anos estão abandonando as escolas. A pesquisa aponta ainda que a porcentagem das pessoas dessa faixa etária fora das escolas cresceu quase 40% nos últimos anos.
Poliana Gama, do PPS de São Paulo, cita as causas que têm desestimulado cerca de 10 milhões de jovens a frequentarem as aulas.
Há uma variedade, claro, de fatores determinantes para essa falta de engajamento escolar apresentada pelos alunos, tais como a violência, a maternidade na adolescência, que ainda é uma realidade no nosso país bastante acentuada. Outra situação, necessidade de trabalho desses jovens para ajudar no orçamento em casa, acesso limitado às escolas, falta de compreensão quanto à importância dos estudos para a vida e desinteresse pelo modelo atual do que tem sido feito no ensino médio.
Apesar de o governo federal ter aprovado a reforma do ensino médio, que prevê, entre outras mudanças, a flexibilidade na grade curricular, Poliana Gama avalia que outras melhorias são necessárias para estimular a permanência dos alunos nas escolas, como, por exemplo, a destinação de mais recursos para a educação e a definição de uma base comum curricular voltada exclusivamente para o ensino médio.
Saúde.
O Ministério da Saúde incluiu novos procedimentos à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. Giovanni Cherini, do PR Gaúcho, comemora a inclusão e explica que práticas integrativas são tratamentos que usam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, como a fitoterapia, a acupuntura, a ayurveda, quiropraxia, biodança, yoga, meditação, musicoterapia e naturopatia.
Presidente da Frente Parlamentar de Práticas Integrativas da Câmara, Giovanni Cherini entende que é preciso investir em terapias alternativas, voltadas não só para a cura, mas também para a prevenção das doenças.
Nós conseguimos colocar no Sistema Único de Saúde 19 novas práticas, que vão desde a meditação ao reiki, à acupuntura, ao floral. São 19 novas práticas que o ministro Ricardo Barros assinou, porque isso é prevenção de doenças. O Brasil investe milhões na cura. Nós temos que investir milhões nas prevenções de doenças, principalmente da depressão, do câncer, do Alzheimer e tantas doenças degenerativas que nós, infelizmente, ainda não temos soluções. Nós temos que tratar não o sintoma do doente, nós temos que tratar o ser humano como um todo.
Previdência.
Contrário à reforma da Previdência, Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso, afirma que a medida vai impedir que metade da população consiga se aposentar. De acordo com o deputado, a proposta apresentada pelo governo sobre o tempo de contribuição e idade mínima não condiz com a realidade brasileira.
O trabalhador em geral, que está na iniciativa privada, que trabalha 5 anos numa empresa, passa a trabalhar 7 na outra, resolve trabalhar por conta própria, depois volta a trabalhar de novo, ele vai acumular ao longo da sua vida laboral no máximo 25 anos de contribuição para a Previdência Social. Então não é justo que, para garantir uma aposentadoria integral, a pessoa tem que trabalhar 49 anos e baixou para 40, que ficou do mesmo jeito. Para o trabalhador em geral, não resolveu absolutamente nada. Então, dessa forma, 50% dos trabalhadores morrerão antes de se aposentar.
Ságuas Moraes contesta ainda o discurso do governo federal de que a Previdência está quebrada. O parlamentar critica o desvio de finalidade de contribuições como PIS e COFINS, que foram criadas exclusivamente para sustentar os programas da Seguridade Social, inclusive a Previdência.
Trabalho.
O projeto de lei que regulamenta a profissão de técnico em biblioteconomia foi sancionado pela Presidência da República com vetos. Autor da proposta, José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, defende que as bibliotecas contem com profissionais capacitados para estimular a leitura dos frequentadores.
José Stedley garante ainda que a regulamentação do técnico em biblioteconomia não vai tirar o espaço daqueles que têm nível superior.
Ele é um projeto que foi construído com as entidades representativas dos bibliotecários de todo o país e, em hipótese alguma, os técnicos tirarão espaço dos profissionais em nível superior da categoria. Ele tem o sentido de incentivar todas as prefeituras do Brasil a utilizar nas bibliotecas escolares os técnicos em biblioteconomia, que deverá sempre ser supervisionado por um bibliotecário de nível superior. E o reconhecimento dessa profissão fortalecerá com certeza a qualidade das bibliotecas e também damos um reforço à meta de 2020 que obriga que toda a Biblioteca Nacional tenha um profissional da área.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.